Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, de 18 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, porque o JMD é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa. Levar muita informação para os ouvintes.
Isso aí, Kátia, boa tarde para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia, que vai ficar bem informado a partir de agora. E você, claro, pode participar daqui a pouquinho através de mensagens pelo nosso WhatsApp, mensagens escritas 988-29-1029, o DDD é o 73. E também logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas reivindicações, suas observações aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. E daqui a pouquinho tem o Coutinho Neto com as informações do setor policial, Kátia.
Com certeza, Marcos. Então, caros ouvintes, fiquem com a gente, tá? Nessa sintonia aí, para ficar bem informado e participar, interagir. São 12 horas e 9 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quinta, 18 de março, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e também uma na Marquês de Paranaguá. Até amanhã, dia 19, em homenagem à Semana do Consumidor, tem descontos de 15% à vista, 10% a prazo e 5% no crediário na sua Supermoda. E claro, nas compras acima de R$ 100 pelo delivery, a entrega é grátis só até amanhã, dia 19, hein? Corre e aproveite aí essa oportunidade. Amanhã, sexta-feira, também é dia de Vale Compras, tá? No valor de R$ 100 da Supermoda Ilhéus, aqui no Jornal do Meio Dia. Sorteio para os nossos ouvintes, né? Exatamente. Amanhã, não coloca o nome hoje não, que não vale. Amanhã a gente lembra, tá? São 12 horas e 10 minutos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador. Empresários defendem novo refis para aliviar a crise.
O dia de Teresina, após pedido da OAB, 61 mil processos não serão suspensos.
Meio Norte, Teresina, dia do Piauí. Covid faz feriado ser antecipado.
Folha de Pernambuco, quarentena para salvar vidas.
Vamos de Diário de Pernambuco, precisamos fazer a nossa parte. Tudo isso em relação ao Covid-19, né, gente?
Isso. Jornal do Comércio de Recife, começam as restrições.
Também a ver com a Covid-19. Diário do Nordeste de Fortaleza, 4 bairros com mais mortes na capital. Infelizmente, a Covid causando estragos, né, no país.
O estado do Maranhão, São Luís. Maranhão investe 253 milhões de reais em doses da vacina Sputnik V.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, efeito colateral. Comércio estima prejuízo semanal de 120 milhões de reais com novo decreto. É aquela coisa, né, gente, que os comerciantes em todo o país me reclamando, né, Marcos, de fechamentos de serviço considerados não essenciais por alguns prefeitos e alguns governadores, né? A gente não pode generalizar a coisa, né? Então, e nem pode também dizer que o choro é livre, né? Só os ignorantes que pensam dessa forma.
Tribuna do Norte de Natal, governadora e prefeitos decretam isolamento mais rígido por 14 dias.
Folha de São Paulo, juros sobem pela primeira vez em 6 meses.
O estado de São Paulo, colapso.
Hoje ainda vamos falar sobre isso, hein, gente? Em relação ao colapso na saúde em São Paulo e em alguns estados brasileiros. Agora, São Paulo, veja o valor do seu consignado com a margem maior do INSS.
O Globo do Rio, Banco Central faz maior alta de juro em uma década para conter a inflação.
Jornal Dia do Rio, mais uma semana de medidas restritivas no Rio de Janeiro, também por conta da Covid.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, sem controle, sem leitos, e a pandemia também por lá agraçando.
Infelizmente, né? Jornal Zero Hora, de Porto Alegre, contra a inflação, Banco Central quebra ciclo de 6 anos e sobe juros para 2,75%.
Jornal Popular de Goiás, 10 em 15 cidades vão manter decretos municipais.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informado. Acompanhe pela Gabriela FM 102,9, né? Ou pelo nosso aplicativo, que você pode baixar gratuito aí no seu smartphone para Android. Tá? Tem também o YouTube e pela fanpage do Facebook, tá? Você acompanha a gente aí ao vivo. Tem um pessoal que gosta, né, Marcos, todos os dias, prefere já acompanhar pela fanpage, porque acaba assistindo a gente aqui no estúdio, né? Tanto que eu aprendi a me comportar, né? Sento aqui direitinho, toda bonitinha. Porque tem as câmeras ligadas.
Sim, e a gente já manda um alô para quem tá acompanhando, Kátia. A Verônica Santana tá ligada, a Silvana Lima, o Marcos Oliveira, manda boa tarde. Também o Edivaldo Nascimento Almeida, a Luciene Matos, está ligada, ela diz Deus é fiel. Amém. A Verônica Santana, olá, boa tarde, Kátia, Marcos, esse programa é o melhor que tem todos os dias, estou ligadinha.
Muito obrigada. Obrigado, Verônica. Obrigada.
A Jacira Jesus, boa tarde, Kátia, Marcos, sou Jacira do Ilhéus 2, obrigado por manter nós informados aí todos os dias.
Esse é o nosso papel aqui, tá? Levar a informação de qualidade para os ouvintes.
O Adriano Arcanjo, né? Manda um alô aí para Capoeira Motoboy, tá enviado.
Um abraço, Capoeira Motoboy sempre ligado aqui no JMD, né? E um abraço especial, ó, um beijo carinhoso, coraçãozinho para vocês aí da fanpage que tá acompanhando a gente, quem tá acompanhando pelo YouTube, obrigada pela audiência, obrigada a todos vocês aí de qualquer lugar que esteja nos ouvindo, tá? São 12 horas e 15 minutos. Aqui no Noticiário Regional, a gente inicia com o boletim da Covid de Itabuna, que saiu ontem à noite, dia 17, atualizando os dados das últimas 24 horas, né? No caso, de 16 para 17. Então, informa que são 25.235 casos confirmados de Covid desde o início da pandemia e deste total são 24.346 curados. Itabuna tem, no momento, 441 casos ativos, tá? Que são as pessoas ainda doentes. Infelizmente, Itabuna tem um número muito alto de óbitos, são 448. Tem 27 pessoas em leitos de UTI, tem 2 leitos de UTI disponíveis, 36 pessoas em internamento clínico e 15 leitos de internamentos clínicos aí, disponíveis, tá? Itabuna divulga também diariamente o vacinômetro, tá? Saiu ontem também, e aí no total, entre trabalhadores da saúde, idosos acima de 77 até acima de 90 aí, né, gente, e também os idosos asilados, pessoas com deficiência asilada. Então, total de doses no município de Itabuna, as doses que já foram aplicadas, são 14.475, tá? Então, até dia 17 ontem à noite, quando saiu aí, doses recebidas, primeira dose, já foram aplicadas 12.337, e da segunda dose, 4.197, que dá esse total de 14.475 doses aplicadas aí da vacina na população em Itabuna. Ilhéus, infelizmente, nem atualiza, né, as doses, não divulga quantas doses de vacina recebeu e nem está atualizando o boletim da Covid. O último boletim atualizado, se você for lá agora no Facebook, corre, porque senão eles correm e editam, tá? Corre lá, veja lá, tem do dia 15. É o último boletim da Covid de Ilhéus, está lá no Facebook, acabei de olhar. Não está atualizando, né? Alguns colegas da imprensa vêm percebendo, assim como a gente, que não está atualizando. Quando coloca lá, edita a data do horário. Ninguém é bobo, tá? Prefeitura de Ilhéus, Secretaria de Saúde. E aí tem outro problema também, né? Ilhéus não está divulgando a quantidade de vacinas. Eu acabei de pegar essa informação com o blog do Guzmão. O núcleo que informa que o Núcleo Regional de Saúde Sul, NRS, da Secretaria Estadual da Saúde, CESAB, recebeu ontem, dia 17, mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. Ilhéus recebeu vacinas, porém o núcleo não informou a quantidade. O blog do Guzmão, né, o NR Sul informou que é responsável por divulgar o número de vacinas distribuídas por região. Fora isso, os municípios é quem devem divulgar as quantidades que receberam. Até a publicação dessa matéria, a Prefeitura de Ilhéus não divulgou a quantidade recebida ontem. O mesmo aconteceu no dia 12 de março, quando o município também recebeu vacinas. De acordo com as informações do NR Sul, a região de Ilhéus recebeu 4.070 doses, a de Ilhéus 4.070 doses, a de Itabuna 7.830, a de Jequié 7.800 e a região de Gandu 3.220, né, doses. Então, as doses serão suficientes para atingir 100% do público de profissionais de saúde e idosos acima de 70 anos e população indígena aldeada, tá? Espero que essas vacinas realmente cheguem a essas pessoas, né, Marcos?
Verdade.
Bem, são 12 horas e 19 minutos. Olha, a informação é muito séria, tá? A responsável lá pelo setor de pediatria no Hospital Manuel Novaes já vem falando sobre isso e agora novamente faz o alerta, né, Marcos? Hospital Manuel Novaes atingindo 100% de ocupação médica, 100% de ocupação, perdão, dos leitos de UTI. Então, a médica responsável diz que a situação é grave. E isso, Marcos, chama atenção para quem acha que a Covid-19 não acomete, não pega crianças, né? Infelizmente, é uma realidade, não é isso?
Verdade. O único hospital pediátrico especializado em atendimento de crianças vítimas do novo coronavírus no sul da Bahia registrava 100% de ocupação de leitos clínicos e de terapia intensiva, UTI, quarta-feira.
Isso.
Manuel Novaes, em Itabuna, dispõe de 12 leitos clínicos e 4 de UTI. O número de atendimentos para casos Covid-19 cresceu 50% em março. Segundo a diretora técnica do hospital, Fabiane Chaves, o número de atendimentos a pacientes com suspeita ou positivados saltou de 70 para 105 no comparativo dos 15 primeiros dias de fevereiro com a primeira quinzena de março. Segundo a avalia médica, é o pior momento desde o início da pandemia. As equipes do Hospital Manuel Novaes nunca fizeram tantos atendimentos de pacientes infectados pelo novo coronavírus em um período tão curto de tempo, afirma Fabiane Chaves. Ontem, todos os 16 leitos Covid-19 estavam ocupados e a unidade não teve como receber novos pacientes. A médica observa que o aumento de casos de Covid-19 em crianças e adolescentes é registrado também na rede básica de saúde em Itabuna, onde também atua. Dia desses, de 10 crianças que atendi na unidade de saúde, 8 testaram positivo para a doença. Há crescimento na quantidade de pacientes graves que precisam de um leito de unidade de terapia intensiva. O número de vagas nos hospitais pediátricos no Brasil já era insuficiente antes das internações por Covid e piorou com esse aumento de casos, afirma. A situação só tem se agravado, reforça a profissional. Atualmente, o plantonista atende pacientes Covid-19 o dia inteiro. Mas não é só isso. Tem chegado cada vez mais pacientes necessitando de internação. Isso ocorria com bem menos frequência no ano passado, durante a primeira onda da pandemia. Ela lembra ainda que já há no sul da Bahia mortes confirmadas de crianças infectadas pela doença. De acordo com a diretora técnica, muitos pais ainda não entenderam a crise sanitária que o mundo está atravessando e não têm sido rigorosos nos cuidados com as crianças e adolescentes. Quase toda hora temos que convencer os pais de que a doença apresentada pelos seus filhos é indicativo de Covid-19. quase sempre o resultado é positivo para o vírus. Eles precisam ter mais cuidado e pararem com o negacionismo, alerta médica.
Ela fez um alerta muito sério, Marcos, porque tem muita gente, adultos, né, que acha que a criança não tem Covid, tem um simples
resfriado,
gripe, né? Virose, como costumam falar. E, infelizmente, a Covid realmente está infectando as crianças, né?
Sim.
E tem mais informações, né, sobre grávidas também infectadas?
Aumentou também nos últimos meses o percentual de mulheres grávidas infectadas pela Covid-19 e os bebês estão nascendo positivados. Todos devemos redobrar os cuidados, principalmente por causa da circulação das variantes de Manaus e do Reino Unido. As pessoas estão morrendo mais. Em muitos casos, jovens, sem comorbidades e até crianças, finaliza. Ontem, a taxa de ocupação de leitos de UTI e clínicos no Hospital Manuel Novaes era de 100%.
Nossa Senhora, eu descobri agora também que um bebê de 5 meses faleceu aqui em Ilhéus por Covid-19.
Nossa.
Então, gente, a situação é séria, a situação é grave. Como a médica disse, grávida pega e acaba o bebê nascendo positivado, ou pega em seguida, né, pela mãe aí.
Tinha a época da Zika, que as mulheres estavam evitando engravidar os casais justamente pelas sequelas, né, cerebrais na criança.
Exato.
E agora tem que ter esses mesmos cuidados.
Mesmos cuidados. Eu acho que no momento, se você puder segurar sua onda e não engravidar, é melhor. No caso aqui do bebê de 5 meses, que faleceu aqui em Deus, foi no Hospital Vida Memorial. É um bebê proveniente de Uruçuca. Ele pegou depois, tá? Ele não, já nasceu, não. Pegou depois. Mas era apenas um bebê de 5 meses, gente. Então, isso é um alerta grande. Inclusive, no Hospital Vida Memorial em Deus, abriu uma enfermaria para Covid infantil e está cheia a enfermaria Covid infantil no Hospital Vida Memorial em Ilhéus, está cheia. A coisa é séria, é muito séria. E eu deixo aqui a minha solidariedade aos profissionais de saúde que estão sobrecarregados, seja para a área de adultos, seja para a área de pediatria. Está acontecendo em todo o país, tá? Então, a situação é séria. Inclusive, a frente lá da pediatria no Hospital Vida Memorial, mandar um abraço para ela, a doutora Lízia Souto. E eu imagino o quanto vocês estejam trabalhando e quanto seja difícil vocês, para vocês, receberem e cuidarem de crianças, né, com Covid-19. Eu acho que é mais triste ainda, né, Marcos?
É verdade.
Muito preocupante.
E uma criança recém-nascida ainda não tem todos os anticorpos, todas as defesas no organismo como um adulto, né?
Verdade. Verdade. Então, gente, a situação é séria, a situação é grave, pelo amor de Deus. Acordem, tá? Acordem. Aproveitar e trazer logo aqui a informação, né, enquanto... Vamos de mais informação aqui, porque vamos falar ainda de Covid, né? Agora a gente vai trazer informações de leitos, porque ontem o Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus ganhou mais 10 leitos de UTI para Covid, né? E agora a unidade conta com 39 leitos de UTI, 26 clínicos e 8 unidades de assistência respiratória dedicadas ao combate à Covid-19. De acordo com o secretário estadual de saúde da Bahia, o Fábio Vilas Boas, o governo tem feito esforços diários para abertura de novos leitos clínicos e de terapia intensiva. A macro-região sul da Bahia conta agora com 334 leitos ativos para tratamento da Covid-19, sendo que 148 leitos são de UTI. Os municípios que ofertam leitos exclusivos para esta patologia são Ilhéus, né, Itabuna, Camacã, Jequié e Valença. Envolve aí, esses municípios fazem parte da macro-região sul, tá? E tem município preocupado, né, obviamente, em também higienizar suas ruas, né, Marcos?
Sim.
A informação vem de Uruçuca.
A prefeitura de Uruçuca iniciou a higienização das ruas do município para diminuir a disseminação do novo coronavírus. A limpeza é feita com solução composta de hipoclorito de sódio, álcool e água sanitária nos locais com grande fluxo de pessoas. O prefeito Moacir Leite Júnior e o vice-prefeito Dilma Argolo, em vídeo divulgado nas redes sociais, pedem que os moradores do município reforcem as medidas sanitárias de prevenção ao contágio, com o uso de máscara e o respeito ao distanciamento social. Então, a Prefeitura de Uruçuca, a exemplo de Itabuna e outras cidades fazendo...
A higienização das ruas, né? É muito importante, né, Marcos?
Uhum.
Porque se alguém infectado andou passando por essas ruas e deixando o vírus para trás, é sempre bom, né, gente?
Já reduz,
todo cuidado.
Né, a possibilidade.
É, todo cuidado é pouco. 12 horas e 27 minutos, vamos falar com ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que faz a primeira entrada de hoje aqui, trazendo informações ao vivo do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Ok, Kátia, muito boa tarde para você também, uma excelente quinta-feira, tudo de bom para você, Kátia, um abraço para você também, Marcos Bezerra, excelente quinta-feira, Marcos.
Excelente quinta para você, Coutinho, um grande abraço.
Grande abraço para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Olha, infelizmente, a nossa viatura da 102,9 já começa circulando por toda a nossa região com a notícia trágica, a notícia é muito triste, devido ao acidente que aconteceu envolvendo um sargento da Polícia Militar e também a sua filha, que tiveram mortes. Eles eram moradores de Itabuna, e esse acidente aconteceu na BR-116. Embarque comigo em nossa viatura, que você vai saber de tudo a partir de agora. Olha, um trágico acidente ocorrido na manhã de ontem, quarta-feira, na BR-116, em uma rodovia que fica próxima a Caratinga, estado de Minas Gerais, deixou duas pessoas em óbito, sendo as vítimas um policial militar e a sua filha, ambos moradores de Itabuna. O veículo em que viajavam colidiu violentamente contra uma árvore à margem desta rodovia. A esposa do policial, que estava no banco traseiro, foi socorrida com politraumatismos para um hospital local, após ser retirada das ferragens do automóvel. Esse trabalho foi feito pelo corpo de bombeiros daquela região. A vítima fatal, infelizmente, o sargento André Luiz Amaral Silva, estava em licença prêmio e voltava de uma viagem a passeio junto com a esposa, dona Solange, e com a filha, Rebeca. Policiais de Itabuna e internautas em vários grupos de redes sociais lamentaram bastante o ocorrido. O sargento Amaral, como era conhecido, era bastante querido da cidade, conhecido por ser um ótimo companheiro, amigo, pai de família, exemplar. Policial dedicado, a corporação realmente está enlutada. Ele integrou, por muito tempo, a segunda companhia da Polícia Militar, onde foi lotado no módulo da praça do bairro Pedro Jerônimo, em Itabuna. Infelizmente, o filho do próprio sargento Maral, o Kaique, que também é policial militar, recebeu essa triste notícia em sua residência em Itabuna. Ele ficou em choque após saber que perdeu o pai e a irmã neste grave acidente. Lamentamos, familiares, policiais militares e amigos dele têm que comportá-lo em um momento tão triste e delicado que está passando o jovem em sua vida. Portanto, é notícia muito triste aqui em nossa região. Em relação às informações das delegacias de polícia de toda a nossa região, mais uma pessoa foi barbaramente executada na tarde da última terça-feira em Barro Preto. A vítima foi um idoso que não teve identidade revelada. Ele foi vítima de latrocínio, ou seja, roubo, é seguido de morte. Segundo informações, os marginais invadiram a residência do idoso em busca de R$4.000 e provavelmente podem ter sido reconhecidos pelo senhor de idade. E para não serem presos, resolveram executar a vítima. Segundo ainda o que foi informado, a arma de fogo foi utilizada no crime. O departamento de polícia técnica foi acionado e removeu o corpo para Itabuna. Esse foi o primeiro crime do ano na cidade de Barro Preto. Já a sexta corpim chegou a 41 assassinatos de 2021, sendo que 12 foram em Itabuna e 8 na cidade de Camacan, as recordistas do ano de 2021. Também em nossa região, policiais de São José da Vitória encontraram o corpo do segundo bandido que entrou em confronto com... Na noite da última segunda-feira, a identidade desse marginal, não culpada o seu comparsa, né, que morreu a caminho da rua, citado como Jeová da Hora, vulgo Mosquito, de 26 anos de idade. Na casa onde estavam os filhos, foram encontrados ainda 3 quilos aqui e um revólver calibre 38. Uma mulher que estava no imóvel, ela foi presa. Juliana Silva Santos é o nome desta criatura. Existe informação de que ela seja natural de Itabuna. Abrindo ainda um pouco mais de nossa região também, na tarde de ontem, quarta-feira, o homem identificado como Ronaldo Freire Mendes, ele foi baleado em Ipiaú e morreu a caminho do hospital local. Conforme as informações, ele estava em um bar quando foi abordado pelo atirador, que chegou ao local e chamou pelo seu nome. Ele falou assim: ô Ronaldo, faz favor. Em seguida, sacou a arma de dentro de uma lata de tinta e efetuou vários disparos, a maioria deles na cabeça da vítima. De acordo com relatos de populares, o atirador fugiu tranquilamente em seguida. Portanto, daqui a pouquinho, você vai voltar comigo sabendo de tudo, de que é notícia de polícia aqui na sua viatura da 52,9, já que vamos viajar pelo Sul, Extremo Sul, Recôncavo Baiano e também em nossa grande Bahia, que você está aqui no Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Até daqui a pouquinho. São 12 horas e 34 minutos. Vamos rápido, rapidinho, no intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Esse é seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia. Um oferecimento Rede UniSPC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, são 12 horas e 41 minutos, vamos aqui de informação. Já a gente libera a participação do ouvinte. Chega aqui a informação, a gente estava conversando aqui fora do ar, né? Sobre esses leitos de UTIs aqui, os leitos em geral, UTI clínico para Covid. Tá, vou dar uma resumida para vocês. Em Ilhéus, leitos de UTI. No hospital, isso aqui, esses dados são de hoje, tá, gente? Em Ilhéus, o hospital de Ilhéus tem 82% de ocupação em leitos de UTI. Hospital Vida Memorial, 90%. Costa do Cacau, 86%. Centro de Convenções, 100% de ocupação, leitos de UTI. Aí você vai para Itabuna, Hospital de Base, 90% de ocupação. E Hospital Calixto Midlet, 83%. Em relação aos leitos clínicos, tá? A ocupação dos leitos está assim: Hospital Vida Memorial, 15%, Hospital de Ilhéus, 36%, Costa do Cacau, 67%. Aí lá em Itabuna, o Calixto Midler está com 100% de ocupação, tá? Em leitos clínicos para Covid. E o Hospital de Base com 80%. Então, em Itabuna, o número está bem alto, né, Marcos? Isso. A ocupação aí, chamando bastante a atenção, tá? Outra informação que eu não posso deixar de divulgar aqui para vocês, até porque isso interessa muito as grávidas aqui da região. Olha só a informação sobre a maternidade Esther Gomes, de Itabuna, tá? É informação muito séria. Hoje, a direção da maternidade Mãe Pobre, né, que é a maternidade Esther Gomes, mais conhecida como maternidade Mãe Pobre, anunciou que estará encerrando mais uma vez as atividades na cidade, lá em Itabuna. O diretor Sérgio Gomes alega que o município não renovou o convênio com a fundação. A prefeitura de Itabuna tirou o contrato e, como nós só sobrevivemos do SUS com o contrato com o município, não temos como permanecer aberto, infelizmente, declarou o Sérgio Gomes, ele que é o diretor da maternidade Esther Gomes. Tem em relação a informação sobre a auditoria, né, denúncia de não cumprimento do contrato. O site aí, Político Sul da Bahia, que publicou informação, manteve informação aí, manteve contato com a secretaria, com a secretária de saúde de Itabuna, Lívia Mendes, que rebateu, relatando que uma auditoria mostrou que a maternidade não estava cumprindo o contrato. Ela disse: temos uma auditoria realizada ainda na gestão do ex-prefeito Fernando Gomes, que denuncia o não cumprimento do contrato. falou a Lívia Mendes, que é a secretária de saúde de Itabuna. E também, gente, o site teve acesso ao relatório de auditoria, tá? É muita informação. Por exemplo, em julho de 2020, o gabinete da Secretaria de Saúde solicitou auditoria para verificar a execução de um convênio que repassou para a estruturação da instituição para atuação da Covid-19 o valor de R$1.054.743,35. Aí tem a conclusão disso tudo. Eu não dá para falar tudo para vocês, mas diz assim, ó. Partindo do pressuposto que não houve contratação de profissionais, não houve aquisição de equipamentos. Inclusive, convém ressaltar que a instituição não tem respirador disponível, exceto dois que ficam dentro do centro cirúrgico e não foram apresentadas nenhuma nota fiscal com aquisição de bens específicos para combate à pandemia e, principalmente, que não há condições técnicas resolutivas e de apoio ao município no combate à pandemia para atendimento em pediatria e obstetrícia. Marcos, que situação complicada, né? É. E aí o site aqui informa que Itabuna vai contratualizar com o Hospital Manuel Novaes para atendimento materno-infantil, após amplas negociações, as quais vêm acontecendo desde janeiro, junto à Provedoria da Santa Casa de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal, vai assinar hoje novo contrato com atendimento materno-infantil de pacientes do município e dos municípios pactuados pelo SUS, e o ato estava previsto para hoje de manhã, lá no próprio Hospital Manuel Novaes. Inclusive, Marcos, a direção da Fundação Fernando Gomes divulgou uma nota, né? Falando que a partir de hoje, meia-noite, a Fundação não haverá mais as portas abertas da maternidade, né? A Fundação Fernando Gomes informa e também fala o seu lado, né? Aqui diz o seguinte, cadê? Município de Itabuna havia em dia de hoje, perante todo o Conselho Municipal de Saúde, onde se formalizou mediante exibição de ofício, assinado pela Secretaria Municipal de Saúde, a Lívia Mendes, o Hospital Manuel Novaes. Então, eles não vão mais abrir as portas, porque dependem desse contrato para manter funcionando. Triste, né? A gente gostaria de ver a população ganhando mais hospitais e não fechando, né?
A gente espera que a questão desse contrato seja logo resolvida. Sim. E, Léo, também, mais do que nunca, as pessoas contam com a maternidade Santa Helena, do Hospital São José.
É.
E também a gente...
Na expectativa da abertura, né, do Hospital Materno Infantil.
Espera que essas obras sejam agilizadas para que o antigo Hospital Regional na Conquista, né, seja logo inaugurado, né?
Verdade. É. Concordo com você, Marcos. Bem, tá liberada a participação do ouvinte, o Marcos vai trazer mensagem de ouvintes do WhatsApp, mas você pode ligar e falar conosco ao vivo, 3675-2000. Sabia que já tem ouvinte na linha, então vamos lá atender nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde, é com o Vitor de Itabuna.
Vitor de Itabuna.
Isso.
Pois não, Vitor.
Ô, Kátia Gomes, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Eu queria tá falando o seguinte aqui na rádio, né?
Como?
Tá fazendo um apelo, pedindo um apelo, né?
Ah, fazer um apelo.
Assim, pra mídia, em geral, rádio, entendeu? Jornal, tudo. Pra que vocês continuem pegando no pé da saúde quando o Covid acabar, entendeu? Porque assim, com fé em Deus, a gente tem fé que Deus um dia vai tirar a gente daqui. Porque não vai ser o homem não, vai ser Deus, entendeu? Vai tirar essa praga da terra.
Em nome de Jesus.
Mas assim... Que vocês continuem fazendo essa fiscalização, porque desde quando eu me conheço por gente, Kátia Gomes, que nunca dentro de um hospital do SUS, eu nunca entrei para poder ver o hospital de Ninim, a situação precária, entendeu? Uhum. Negligência, corredor superlotado, marca espalhada, cheia de doente, entendeu? Pelos corredores, porque não tem quarto, não tem cama, não tem leito para eles, entendeu?
Uhum.
Então, assim, a vida toda foi desse jeito, tá entendendo? Uhum. A vida toda, os hospitais do SUS. Eu não sei se você já foi no Hospital do SUS, se você vai no particular, entendeu?
Já fui de perto.
Levando pessoas. Eu nunca vi aqui no Brasil tá se pegando tanto em cima de coisinhas certas, besteirinhas, né? Porque,
verdade.
Na verdade, antigamente existia um roubo dentro da Petrobras, BNDES sendo assaltado, o comunista descarado, e a gente nunca viu. Entendeu? Mídia nenhuma tá mostrando, tá falando nada sobre isso.
Verdade.
Escondia do povo. Entendeu? Então, assim, vou estar falando aqui, eu tô ligando para todas as rádios, entendeu? E para alguma televisão que tiver a oportunidade de me dar falar ao vivo, eu vou ligar e vou falar. Que enquanto tudo isso passar, que vocês continuem desse jeito, fiscalizando o sistema de saúde público, entendeu? Porque eles, tenho certeza, Depois disso aí não tem? Vai sumir os leitos de UTI de Covid-19. Mas a negligência dentro do Hospital do Sul vai continuar. Tenha certeza.
Infelizmente. É por isso que eu digo, Vitor, é por isso que eu digo que a população tem que cobrar, porque o poder emana do povo. Se o povo não reage, não cobra...
Sabe o que a população tinha que fazer? A população tinha que ir na rua, que nem no tempo que a gente foi pedir o impeachment daquela descarada da Dilma. Entendeu?
Calma.
A população tinha que fazer desse jeito. Tinha que ir pra rua.
Calma.
Tá entendendo? O povo tinha que fazer desse jeito, porque a gente não aceita mais corrupção dentro desse país, não.
Entendo.
A gente não quer mais, não.
Entendo.
Entendeu? O povo em si que paga seu imposto, o brasileiro, o pai de família em si, a gente não aguenta mais. Entendo. Entendendo? A gente não aguenta mais essa arma de bandido tomando conta do nosso país. É uma vergonha, entendeu? A pessoa pegar e dizer que Lula vai ser elegível de novo. É uma vergonha pro nosso país, tá a lei do nosso país, entendeu?
Entendo.
A gente tá vendo que aqui, bandido de colarinho branco, não tem lei pra eles. Entendeu? É uma vergonha. Esses canais do STF, tinha que sair tudo de lá. Tudo corrido de lá, entendeu? De barra de porrada e de chicote. Entendeu? E direto pra cadeia, que é o lugar deles.
Eu entendo perfeitamente o seu lado, viu? E é isso, se todo mundo reivindicar, cobrar, as coisas podem mudar, né?
Mas é, tem que reivindicar, ir pra rua mesmo, todo mundo vai, cada um dentro dos seus carros, suas máscarazinhas, vão fazer as carreatas aí, pronto. Tem que aceitar isso não, rapaz. Mas cada dia que passa, tá ficando pior. Cada
tá bom,
dia que passa,
filho.
As coisas tá ficando pior, entendeu?
Tá certo.
Vai desculpando qualquer coisa aí, mas
não,
foi um desabafo.
Tudo
viu?
Bem, a gente entende, viu? Um abraço pra você.
É, senhor. Um abraço.
Olha, se todo mundo tivesse aí o pulso forte, firme aí como o Vitor, meu amigo, as coisas estavam diferentes. Ele trouxe verdades aqui, né? A mídia tem que continuar cobrando, né, colegas aí da comunicação, cobrando o que é correto, tá? Nem aí pra mídia falar que o choro é livre, tá? Vamos ser verdadeiros, honestos, colocar o pé no chão, parar de ficar abrindo o bolso, recebendo de governador, de prefeitura, para esconder a realidade. Tem que se falar, é a realidade. Ele está certo. Parece que nesse país o crime compensa. Isso é uma vergonha.
É isso aí, né? E, inclusive, a gente continua cobrando o atendimento básico, apesar desse momento de pandemia, que o pessoal está preocupado com UTIs, atendimento básico nos postos, que é uma vergonha. O cidadão que paga seus impostos vai aqui no posto de saúde em Ilhéus.
Verdade.
Não tem internet para marcar um exame para ser atendido. Exemplo aqui do Banco da Vitória. Ontem estava assim, a gente espera que a prefeitura já tenha resolvido esse problema, cara.
Ah, você acha? A Secretaria de Saúde de Ilhéus não está atualizando um boletim da Covid? Está preocupada em botar internet no posto? Já está claro que a atenção básica de Ilhéus é fracassada, né? Porque é uma vergonha a situação aqui. Aí tem a... Oi... Pera aí, deixa eu segurar minha onda aqui, me deixe, viu? Temos um ouvinte na linha, vamos dar espaço para ele. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Marco. Moro aqui
boa
em São José, Cátia Gomes.
Pois não?
Zé Evangelista.
Pois não, querido?
Ô, Cátia, eu quero reclamar aí sobre esse pessoal da empresa aí, Cátia, que está indo pro ponto 10 horas do dia para sair 2 horas da tarde. Da Milhão, tá aqui, ninguém tá marcando.
Misericórdia.
Para receber um exame médico, procurar um médico, não tá tendo condições de sair cedo daqui. O lixo daqui, não estão decotando o lixo daqui, tá na rua. Os cachorros tá pegando o lixo, tá rasgando as sacolas, tá jogando tudo no meio da rua. Dá uma luta esse pessoal aí, tem um pouco de vergonha, lembrar do São José.
Uhum.
A energia aqui vai embora todo dia, 5 vezes ao dia. Tem gente queimando a parede, queimando tudo aqui, e ninguém procura uma providência.
Rapaz, isso aqui é Ilhéus, gente, não é no fim do mundo, não. Onde o desserviço prevalece. É Coelba que tem desserviço. É internet que nem sempre funciona. A Embasa também deixa a desejar demais. É posto de saúde que não tem a estrutura adequada. Ônibus coletivo, transporte coletivo nem se fala. Só Jesus na causa. Ei, Ilhéus, que sofre. Gente, Ilhéus merece mais cuidado, mais zelo. Porque quando a gente fala Ilhéus, a gente está falando o município em si, é a população do município que necessita ter um bom serviço, minha gente. Aí eu já aproveito para falar, Marcos Bezerra, sobre essa questão do transporte coletivo, né? Ontem teve aí essa audiência pública na Câmara de Vereadores,
sim,
né?
Sim.
De Ilhéus, aliás, para você entender melhor... ontem, por volta das 5 da tarde, teve essa audiência pública na Câmara de Vereadores de Leus sobre os problemas do transporte coletivo, né? Foi provocada aí por requerimento do vereador Augusto Cardoso, Augustão do PT, o encontro virtual, tá, gente? Que foi pela internet. Teve a participação de representantes da sociedade civil organizada, né? Políticos, os próprios vereadores, né? E a prefeitura. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho, resumir aí para vocês o que foi discutido lá nessa audiência, né? Bem, teve então um grupo, né? Depois disso, das discussões lá, criou-se uma comissão para atuar, né, e colocar em prática as mudanças necessárias no sistema de transporte público em Ilhéus, tá? Na segunda-feira, essa comissão terá a primeira reunião. E a comissão, Marcos, ela é composta pelos vereadores Augustão e Tandique. Vale ressaltar, gente, que a população tem que ficar ligada a acompanhar esse desenrolar, tá? Então, por favor, meu povo, vamos ficar atento aí. E qualquer novidade a gente vai divulgar aqui no Jornal do Meio-Dia. Mas é muito importante que é a primeira vez que está acontecendo, que o vereador aí, Augustão, provocou essa discussão, inclusive ele está de parabéns por isso. Vereador, é isso aí, o vereador tem que trabalhar em prol do povo, né? Em prol do prefeito não, tá? Então é isso aí, ele está de parabéns mesmo. A gente espera que a partir de agora desenrole isso, tá? Para que Ilhéus volte a ter um 100% da frota rodando e um serviço de qualidade, porque ninguém circula num ônibus coletivo de graça. Você tem que pagar.
Sim.
Quanto é a mesma passagem, que diz que é uma das mais caras do país?
Nunca mais eu
peguei. Tá quanto, Cauana, minha filha? Me ajuda.
Eu acho, se não me engano.
3,80 por aí?
Acho que é isso.
Quem tá me ouvindo, fala aí pra nós o valor da passagem urgente. Quanto é? 3,80. Não é barato não, minha filha. R$3,80. Jesus.
Em época de pandemia, ônibus lotado é inconcebível, né?
É inconcebível. E outra coisa, eu lembro aí aos senhores vereadores que não é para ficar só no blá 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 na discussão, não. É para ter um resultado, tá? Para melhorar esse serviço aí em Ilhéus. Ter qualidade de verdade que não tem, né, minha gente? Todo mundo sabe disso. É ônibus cheio, é ônibus com problema, não sobe ladeira, né? Não vira curva, tudo com problema. Só Jesus na causa aqui.
O pessoal dos distritos de Ilhéus sofre mais ainda com a situação de muitas estradas aí, do acesso, né?
Ai, ai.
Falando de transporte, Cátia, aproveitar, eu vi inclusive no programa Tropa de Elite com Marinho Santos, Robertinho, mais cedo, um ouvinte reclamando da velocidade que muitas pessoas estão trafegando lá, naquela parte duplicada na zona sul de Ilhéus, ali do Opaba, até a entrada do condomínio Séplos. Então, é uma pista estadual, é uma BA, tudo bem, mas o gestor municipal, o prefeito, tem cobrado o Estado que se coloque ali radares para multar as pessoas que passam da velocidade, antes que aconteça o pior, mortes ali, que isso vai acontecer em breve se não for feito isso. Inclusive, esse cidadão que relatou no programa mais cedo, quase foi atropelado ele e a esposa.
Marcos, eu passo ali todos os dias, eu vejo, né? Até engavetamento acontece, porque então, o motorista que está dentro da velocidade permitida, ele para para o pedestre atravessar na faixa, o motorista irresponsável, que vem em alta velocidade, acaba batendo no fundo do carro. Então, assim, tem motorista fazendo aquilo ali de pista de corrida, motorista não para para o povo atravessar na faixa de pedestre. Quando você para, acham ruim com você. Se você está na velocidade adequada, acham ruim com você. Então, ali precisa de fiscalização diária
e multa,
radar, para ver se aprendem. Porque, pelo amor de Deus, viu? O negócio ali tá demais.
A gente sabe que ali é acesso às praias do sul de Ilhéus, a cabanas. Muitas pessoas passam ali embriagadas, é a verdade.
É, demais. Não é à toa que a gente vê acidente acontecendo aí, né? Ai, ai, viu? Deixa eu mandar um beijo aqui para minha amiga Lil, que está sintonizada no Jornal do Meio Dia. Coutinho, pode chorar então, viu, Coutinho? menino, me deixe, viu? Ô, Marcos, deixa eu fazer um alerta aqui para as pessoas, tá? Uma amiga conhece, tá? E tá pedindo aqui pra gente divulgar. Então, isso aqui não é fake news. Olha, tá desaparecido o senhor José Douglas Pereira Lima, de 72 anos. Ele tá desaparecido desde sábado, dia 13 de março. Ele mora no bairro de Fátima, em Itabuna. Então, por favor, quem souber informações, Pode ligar para 73-99169-3440. José Douglas Pereira Lima, 72 anos. Ele é um senhorzinho, gente, assim, moreno, usa óculos de grau com armação preta, cabelinho branco. Então, se tiver um senhorzinho perdido aí, procura saber, né? Tente descobrir o nome dele. Porque se for o senhor José Douglas Pereira Lima, pode ligar para 73-99169-3440, tá? É só ligar aí e a família com certeza vai para poder tentar, né, pegar seu ente querido de volta aí. Bem, 12 horas e 59 minutos, é o repórter Coutinho Neto. Pronto, Coutinho já está de volta com mais informações do setor policial. Vamos nessa, Coutinho?
Vamos sim, Kátia, porque o choro é livre. Agora você vai embarcar comigo na viatura da 32,9. Também com notícias de polícia que interessam aos ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Começando o nosso giro no município de Jaguaquara. Olha, Jaguaquara pegou fogo nas últimas horas. Gabriel Jesus Rocha, de 18 anos de idade, não resistiu aos ferimentos da bala e acabou morrendo depois de ter socorrido ao hospital por uma equipe do SAMU. Ele é a terceira vítima de um atentado que aconteceu na noite de ontem, na noite da última terça-feira, na rua Olhos d'Água, no bairro Palmeira, no município de Jaguaquara. Olha, o jovem, ele estava dentro de uma casa que foi invadida por atiradores por volta das 21 horas. No local, morreram alvejados Edson Souza dos Anjos, de 25 anos de idade, também Lucas Santos Jesus, de 24 anos de idade, todos pertencentes à mesma família. Inclusive, Lucas estava em um quarto da casa invadida e Edson morreu no quintal quando tentava se livrar dos criminosos. A polícia esteve no local para o registro do fato, mas ainda não divulgou informações sobre a autoria e a motivação deste atentado. Também aconteceu violência em nossa região, no pequeno município de Venceslau Guimarães, ali bem próximo ao município de Gandu. A vítima, Iuro Bonometti, de 24 anos de idade, foi morto a tiros na tarde de ontem, próximo a um balneário que ficou localizado no município de Venceslau Guimarães, ali pertinho do município de Gandu. Informações apontam que Yuri estava dentro do balneário da barra quando o criminoso chegou e atirou várias vezes contra o jovem. A polícia militar foi acionada e foi até o local juntamente com a equipe do hospital municipal, que confirmou o óbito e verificou que ele foi atingido principalmente na região da cabeça. No Baixo Sul Baiano, no município de Valença, um jovem identificado como Adilson, conhecido por Véi, de idade 27 anos de idade, ele morreu eletrocutado no Guaibim, em Valença, na manhã de ontem. Segundo o que foi dito, o mesmo estava na laje de uma casa pintando a parede quando o rolo encostou na fiação de alta tensão. Neste momento, ele levou a descarga elétrica e não suportou a potência da descarga, vindo a óbito, sendo realizado o levantamento cadavérico e o corpo do jovem foi encaminhado até o Instituto Médico Legal de Valença. No extremo sul da Bahia, um homem foi encontrado morto em uma área rural no distrito de Caraíba, litoral sul de Porto Seguro, por volta das 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde de ontem, quarta-feira. Identificado, Adriano Santos de Souza estava dentro de uma propriedade particular com marcas de disparos de arma de fogo. De acordo com moradores, Adriano era mais conhecido como Racha. A polícia já está investigando este caso. Em nossa grande Bahia, por volta das 23 horas, a polícia de Feira de Santana registrou o quarto duplo homicídio do ano naquele município. A violência em Feira de Santana está desenfreada. O crime aconteceu no bairro Irmã Dulce. Até o momento, duas vítimas não foram identificadas pela polícia. Foram dois homens, o que passou a informação. Os dois foram alvejados em várias partes do corpo. O delegado André Ribeiro efetuou o levantamento cadavérico com peritos do DPT e também através de policiais civis. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica, onde aguardam reconhecimento de familiares. Para você, Kátia, para você, Marcos, para você, o Jornal do Meio-Dia, uma excelente e boa tarde. Voltaremos amanhã, aqui no JMD, com novas informações no seu rádio, com Marcos Bezerra e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã do JMD, com mais notícias aí do setor policial. Bem, a gente vai de notícia aqui, que a gente tem muitas ainda para divulgar, né, Marcos? Por favor, nessa pegada do setor policial, traz informações sobre essa operação da Polícia Federal no Oeste Baiano.
É, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Kindergarten, que visa reprimir fraudes em licitações e o desvio de recursos públicos destinados à educação, repassados pela União ao município de Barreiras, no Oeste Baiano. São cumpridos 16 mandados de busca e apreensão nos municípios baianos de Barreiras, São Desidério e Salvador, além de Belo Horizonte, Contagem e Divinópolis, em Minas Gerais. Segundo informações da PF, as investigações que deram origem à operação foram iniciadas no ano de 2020, com base em informações apresentadas pelo Ministério Público Federal. O inquérito indica a contratação fraudulenta de um consórcio formado por empresas sem estrutura operacional para a reforma de escolas municipais. Após a atuação conjunta da Polícia Federal com o Ministério Público Federal, identificou-se a contratação de outras empresas do ramo de engenharia por meio de procedimentos licitatórios fraudulentos com indícios de superfaturamento para a elaboração de projetos executivos, reformas e construção de escolas. Os responsáveis pelas condutas delitivas investigadas responderão pelos crimes de fraude à licitação, falsidade ideológica, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa, crime de responsabilidade e lavagem de dinheiro.
Ai, ai, viu, Marcos Bezerra? Desvio de recursos públicos destinado à educação. É brincadeira? São os repasses, né, que a União faz pro município. Aí tem os bonitinhos que acham que pode, né, ser apropriado do dinheiro público, né?
A polícia tem que passar o rodo nesses metidos a espertos.
Pois é, tem que cobrar, viu, gente? Tem que cobrar. Bem, antes de ir para a última notícia, dá uma passada rápida no WhatsApp da Gabi, por favor, para divulgarmos algumas mensagens dos nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia. Sou Vinícius. O valor do auxílio é de R$ 170,00. Se fosse eles, teria vergonha de colocar esse valor. As coisas não estão boas. Ainda é um valor desse, né? Fica com Deus.
Ai, ai, complicado.
É de 175, se eu não me engano, é 300 e pouco.
A 375, né? Eu vou até olhar depois com calma, viu, Márcio? Trazer para os ouvintes como é que fica para cada, né?
O homem solteiro, 175, né? Se eu não me engano.
Para a mãe solteira, acho que é um pouquinho maior.
É mais.
A gente vai pesquisar para trazer. Mais mensagem.
Boa tarde, Kátia, Marcos, é Binho do São Domingos. Estou ligado no Jornal do Meio-Dia todos os dias aqui no caminhão.
Obrigada mesmo pela audiência, tá?
Obrigado pela carona, boa sorte aí nas estradas, viu?
Isso mesmo. Mais alguma mensagem?
A Tuane da Vila Olímpia em Ilhéus, estou conectada todos os dias no Jornal do Meio Dia. Manda um alô aí para minha mãe Vitória, meu pai Zé Carlos e para minha amiga Joelma, Vanessa, Larissa, Ró e Sheila.
Um abraço para a Tuane da Vila Olímpia. Deixa eu mandar um abraço também para seu Rubão, aqui do Banco da Vitória, ali do açougue do Rubão. Né, seu Rubão? Ele me mandou mensagem ontem. Ele sempre muito atencioso conosco aqui. Um abraço, seu Rubão, para a Mônica, para todos aí da família do seu Rubão.
Isso. A Kelly do Alto Nerival, em Ilhéus, gostaria de fazer um apelo, né? Tem um irmão que trabalha no Alto Nerival, onde o prefeito está fazendo a encosta, e o empreiteiro não está pagando o pessoal, né? Ele mora de aluguel. Quero saber deles como fica a situação desse pai de família trabalhando sem receber.
Nossa Senhora!
A prefeitura tem que fiscalizar essa obra ali, se está sendo... Os funcionários estão sendo pagos ou não, né?
É pela porque empreiteira. A prefeitura repassa para a empreiteira, não é isso? Então tem que cobrar mesmo, tá? Não é justo, viu? Não é justo. Bem, deixa eu mandar um abraço também para minha amiga Lil, eu já mandei, né? Vou mandar para nossa amiga agora, né, Lil? Doutora Ana Júlia, lá em Tabuna, sempre sintonizada também no Jornal do Meio Dia. Um beijão, Ana, tá? E um beijão para todos também lá da casa de Ana. Tem os meninos, Igor, Yuri, Michele também. Beijo para todos. Bem, gente, deixa eu trazer aqui rapidamente O resumo aqui do boletim da Covid da Bahia, tá? Que saiu ontem à noite. Registrou 130 mortes por Covid nas últimas 24 horas, né? Então, desde o início da pandemia, esse é o segundo maior número de vidas perdidas informado no boletim diário do Estado, atrás apenas dos 137 óbitos confirmados no dia 26 de fevereiro desse ano. O boletim estadual de ontem também confirma mais 4.749 casos, né, novos, enquanto 4.300 pessoas se recuperaram, tá? Então, até o momento, a Bahia tem 753.584 casos confirmados desde o início da pandemia. Infelizmente, são 13.589 óbitos por conta da Covid-19. Hoje, agora pela manhã, a Tereza Paim, que é a subsecretária de Saúde da Bahia, confirmou que a Bahia amanheceu com 435 pessoas esperando, viu, Marcos, por regulação para um leito de UTI. É um número alto, 435 pessoas. Ai, ai. Olha, a gente vai direto para o noticiário nacional, porque a gente vai falar da situação, né, gente? São Paulo supera 90% de ocupação em leitos de UTI, 16 estados e Distrito Federal estão em colapso. Então, o estado de São Paulo superou hoje, na quinta, a marca de 90% de ocupação dos leitos de UTI, se juntando a outros 16 estados da federação que estão em colapso em razão da alta demanda por vagas na UTI, né? Por conta da Covid, né, gente? Infelizmente. Inclusive, especialistas aí explicam que níveis de ocupação acima de 90% já configuram colapso, porque não há mais margem para rotatividade dos pacientes nos leitos. A marca foi atingida depois de o país registrar mais de 2.748 mortes pelo novo coronavírus, né? Chegando aí 284.775, segundo maior total em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Bem, além de São Paulo, Acre, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins também já superaram 90% de ocupação de suas UTIs. A Bahia hoje está com 86%, tá? Por cento aí de ocupação. Gente, o negócio é se cuidar, né, Marcos?
Verdade.
Seguindo todos os protocolos sanitários, vivendo o novo normal. Você vai trabalhar, você tem que usar máscara, você vai levar o seu álcool 70%, né? E é isso, com todo cuidado para ir fazer suas compras, né, Marcos? Trabalhar. Não acho certo que não deixem os pais de família trabalhar, porque a miséria e a pobreza mata também.
Tenha medo, né? Porque o medo traz o cuidado. Tenha medo.
Com certeza. Cuidado, todo cuidado é pouco, né, Marcos? Uhum. Nesse momento tão difícil.
Isso.
Bem, nós vamos encerrar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, 18 de